cabeça, não.
Sirena, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino.
Voltamos. Voltamos para este podcast de baixo orçamento e de baixa relevância, de baixa estatura também, porque estamos aqui, eu e Deinha Mendes. Oi, Deinha, tudo bom?
Olá, tudo bom? Obrigada por me receber novamente.
Ah, por nada. Puxou o tapete da Jairme, que puxou o tapete do Glau. Estamos todos aqui, né, nessa grande rivalidade que é o feed do Hoje Tem. A gente vai falar sobre Trambiques hoje. E a gente volta com essa parte 2 sobre Trambiques, falando antes das nossas dicas culturais do Espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento, ou Fofola ou na Calçada. O que, que o chat está falando aqui? Que o Francisco está cortando um corpo. Meu Deus, Francisco está de novo no hospital! Meu Deus, é verdade. A gente tem o nosso apoiador Francisco, que trabalha num hospital, ele é intensivista. Ele está na ambulância? Isso aí não é um... Ele está na ambulância, meu Deus!
Olha por quê, bicho.
Francisco, toda vez que a gente está gravando, ele está empurrando a maca, está abrindo uma criança.
Deixa celular dentro delas, né? Fiquei sabendo.
Apoia, faz o fofão, né? Que tinha um punhal dentro do fofão. Ele deixa a marquinha dele de fofãozinho. Enfim, voltamos e eu tenho agora para vocês dica. Como a Deinha não preparou uma dica de fofola na calçada, eu vou pedir também para o meu chat tóxico dos ouvintes pagãos, quem tiver sugestão de, vamos falar que é baixaria, né? A de conteúdo underground. Manda aí no chat que a gente vai avaliar. Quero começar indicando no Instagram. Instagram, ouvinte, procure agora instagram.com/Pablo, com dois L's, de Pablo Vittar mesmo, Pablo Arábia. Vou soltar aqui no chat para os pagãos. Pablo Arábia é um fan account, uma página de fã da Pablo Vittar na Arábia Saudita. Então, essa pessoa aplica burca na Pablo. Não vou deixar de gostar da Pablo só porque ela mostra o cu. Eu vou aplicar uma burca e vou gostar da Pablo assim. Então, tem Pablo com vestes cobertas, né? Vestes modestas, como diz a Bíblia. E é maravilhoso. É maravilhoso porque tem os lançamentos. A Pablo lança uma música, a Pablo Arábia vai, ó. Tem aqui o A.I.O.U. Aplicou a burca também na Poca, na Vivi e as outras cantoras, ó. Vocês estão vendo? Tem as capas do disco. Quando tem... Tem um vídeo quadriculado que é a Pablo rebolando o cu.
Eu vou falar que eu achei
que
bem
tá censurado. É isso, gente. Sigam aí. Só tem 314 seguidores do Pablo Arábia. Tá bem underground. Então, se você é hipster, o momento é esse. Logo, logo vai ser sucesso e você vai dar um follow. Minha segunda indicação do Fofolô na Calçada é no TikTok. Essa aí é famosa. Isso aí é o POV_bottle, que é POV de Point of View, underline, bottle de garrafa. POV bottle no TikTok é um perfil de relaxamento, né? De mindfulness. Em que uma pessoa bota uma garrafa cheia de água pra descer rolando escada abaixo. É isso. Todos os posts são essa pessoa empurrando uma garrafa escada abaixo pra ver quanto ela aguenta sem quebrar. Ai, Leila, que conteúdo sem significado. Não, tem muito significado, porque eu fiquei horas presa nisso, refletindo sobre a minha finitude. Então, acho que você também, ouvinte, vai gostar do POV Bottle. É uma trend, né? Larissa tá dizendo, isso é tão bom. É muito bom, gente. É muito bom. Daí, você já viu as garrafas sendo jogadas?
Já. É relaxante.
É muito bom. Teve uma pessoa, acho que foi o Felipe Neto. Ei, qual a graça? Acho que foi ele. Se não foi o Felipe Neto, poderia ser.
Poderia ser.
A cara dele.
É.
Ai, qual a graça de ver a garrafa rolando. Toda, toda.
Gente, você não torce por alguma garrafa? Eu torço. Toda vez que eu tô assistindo.
Eu também torço pra ela sobreviver até o final. Eu falar assim, temos, é ela. Avisa que é ela, é ela. Só que, sim, a Larissa tá dizendo que sofre quando as bebidas caras quebram. Ah, é porque tem... Não é só água, não. tem o líquido de dentro, mano. Tem o whisky, refri. Enfim, é muito bom torcer por um
ser inanimado.
Ai, meu Deus, tanta gente passando necessidade e vocês sofrendo por uma garrafa. Cala a boca, tuiteiro.
Cala a boca, vai tomar no cu.
Dá pra sofrer por todos.
Descansa, militante.
É, senão quem vai rolar da escada é você. Tô brincando. Pode ser também. Bom, quem mais aqui do chat tem indicações? Ó, Ad mandou aqui, é TikTok isso, Ad? Chuveiros feios.
Gente, é muito bom, eu tô vendo chuveiros feios.
Calma. Eu quero ver, eu amei o nome chuveiros feios. Que é isso, gente? É o TikTok, é o Instagram?
É o Instagram.
Ah, eu quero fazer a errata. O certo é chuveiros feio. O arroba. Chuveiros feio. No Instagram.
Não, juro, é o suco de Brasil mesmo. Segundo o Matheus, cara... E tem 3 mil seguidores, gente.
Ô, Denha, depois do coveiro com 500 mil, o coveiro que faz exumação falando, fala, galerinha.
Maravilhoso.
E conversa com crianças e empurra o resto mortal com pau.
Eu só descobri isso aí com você.
É que a gente tá aqui pra servir, porque mais do mesmo você acha outros podcasts. Agora, indicação de chuveiro feio é só no Fofoca.
Vim aqui pra atingir meu objetivo.
Que mais? Ad mandou um aqui. Ó, Natália ama os coveiros. Matheus mandou. Calma, peraí, gente. Vocês estão muito cultos.
Peraí que eu tô abrindo aqui.
Muita cultura acontecendo aqui. Ah, não. Aqui é só um chuveiro. Beleza. Chuveiro feio temos. Quero mais. Quero mais referências. Rei Charles dublagens. Vamos ver Rei Charles dublagens. Ah, esse... Sim, sim. No Instagram, esse... O arroba é Rei Charles... _ dublagens OF, porque deve ser o oficial, porque deve ter outro que não é oficial. Tô um pouco impactada com isso. Que são cenas do Rei não, né? Do King. Rei Charles é o cantor. Do King Charles, né? Do Reino Unido, sendo dublado, conversando. Eu tinha até anotado essa pra sugerir, inclusive. E tem voz de velhinho. Ok.
Gente, esse cara consegue fazer publi, bicho. 327 mil seguidores.
Eu vou agradecer os ouvintes pagãos que mandaram essas referências. Espero que vocês sigam todos Chuveiros Feio, Rei Charles Dublagem, Pablo Arábia e o Pov Bottle. Sigam, porque vai fazer muito bem pra vocês. É bom a gente parar de seguir a Folha de São Paulo. É bom a gente ver essas outras coisas, se informar através de GIFs, se informar como WhatsApp... É assim que a gente vai se educando.
Coisa boa.
Vamos logo para a parte dos ouvintes, vai. O tema. Vamos ouvir aqui, o tema é trambicagem, vamos ouvir o que os nossos ouvintes têm para contar, né? Dos seus submundinhos repletos de gente de má fé, com energia baixa, ganância, a ganância acima do respeito à dignidade humana. Que nem amigue e seus familiares. Tá começando aqui... A partir dos ouvintes, hoje a gente tem 4 belos exemplos de mutreta, de trambicagem. E, Deinha, agora é com você.
Se você é ouvinte com histórias não só de trambique, mas de qualquer coisa bafo da vida alheia, e quer compartilhar com a gente sem a pessoa saber, manda pelo e-mail contato@hojetempodcast.com. É contato@hojetempodcast.com. É só trocar o nome dos envolvidos pelo de pessoas famosas, sem menor vínculo com o que está sendo contado. Hoje a gente vai ser de ficar em cima de mutreta. Então a reflexão que nos identifica é: o que rolou é golpe ou apenas entretenimento?
A gente já sabe o que os ouvintes pagãos pensam, né? Nunca é golpe, né?
É sempre mas aplicou
golpe. Sim, aplicou o golpe, tirou o dinheiro de uma pessoa em situação de invalidez.
E esse povo ainda tá com a consciência viva?
Partilha de nova namorada do Piquet. Bom dia, Leila Glaudemir, mas é Leila Denha, tá? Tudo bem com vocês? Não. Eu estava aqui ouvindo o último Fofoca e lembrei de uma partilha que caberia muito bem num episódio das das partilhas do escritório. Mas eu penso que a temática cabe em qualquer espaço, que é sobre as colaborações dos aniversariantes do mês. Eu acho que algumas pessoas do local possam escutar esse podcast. Então, eu vou me policiar horrores. Ah, eu gosto quando vocês... acham que alguém do trabalho de vocês escuta, porque parece que o podcast tá indo bem.
É porque eu gosto de brincar, tá bom?
Pois bem, nossa personagem principal de hoje será a famosa cantora Cher. Cher, na época, andava com alguns problemas financeiros. Problemas no casamento, pelo menos era o que ela sempre contava aos quatro cantos da empresa. Inclusive, eu mesma já havia emprestado uns R$20 para ela pagar a condução e tal. Enfim, Cher, vez ou outra, apresentava comportamentos sociais um pouco incoerentes com seu discurso, postando nas redes sociais fotos em restaurantes caros da cidade, tomando prosecco num salão de beleza caro, que a dona é mãe de uma youtuber famosa. Quem, gente?
Fiquei curiosa. Quem,
ouvintes? Quem que a mãe é dona? Pra gente já ir no feed do salão e saber quem que é a Guajarina. Enfim, voltando pra história. E devendo e luxando. Até aí, nós não julgamos, ouvinte, porque a gente é adepto do devendo e luxando. Ai, meu Deus, você, a Nath Finanças, disse para não comprar no crédito. Sim, mas o FHC abriu o crédito. E aí? Quem foi presidente da República? Tô brincando. Não tô, não. Ele foi. E as pessoas mais próximas a ela já estavam meio desconfiadas. Pois bem, eis que chega o famigerado Ratatá. Eu amo o nome Ratatá. O Ratatá dos aniversariantes do mês. E Cher se encarregou de recolher os R$20 de cada pessoa da equipe para comprar lembrancinhas para os dois aniversariantes. Um dos colegas, que eu vou chamar de Seu Saraiva, antigo personagem da Zorra Total, já tinha manifestado resistência, mas deu os R$20 muito contra gosto. Nesse mesmo dia, um aniversariante de outra equipe e que fazia parte do nosso grupo de pessoas mais próximas, a Cher, combinou de nos encontrarmos em um barzinho para comemorarmos o aniversário dela. Cher, empolgadíssima, conhecia todos os drinks mais caros do local, indicando qual era o melhor e tal, consumindo todos, inclusive. Você é invejosa. Na hora de pagar, e essa parte só eu prestei atenção, todas da mesa pediram as maquinetas, e Cher diz ao garçom que vai pagar em dinheiro e saca um leque de notas de 20. Eu acho que eu já vi essa história.
Se fosse de 200, eu desconfiaria.
Eu acho que eu conheço essa história. Sacou o dinheiro do aniversariante do mês. Eu olhei para as outras pessoas assustada para ver se mais alguém tinha reparado. Mas só eu vi. Bom, o mês em questão passou. Chegou outro aniversariante do mês. E os aniversariantes do mês anterior não tinham recebido suas lembrancinhas. Mas quer uma lembrança melhor do que uma oração? Do que votos de saúde?
Ai, meu pai do céu, Jesus. Eu vou fazer uma oração por ti.
Ao ser questionada, Cher disse que estava muito assoberbada, mas que ia comprar os presentes naquela semana. Com os atravessamentos do dia a dia, a equipe acabou esquecendo. Não se falou mais de aniversariante do mês por uns 3 meses, até que Seu Saraiva lembra da situação e diz que Cher deveria devolver o dinheiro, já que não tinha comprado os presentes. Ela diz que havia dado R$20 para uma das aniversariantes comprar o seu próprio presente. Mas o resto ficou sem ver o dinheiro. Não preciso nem dizer que rolou acusações, choro, bateção de porta e o caralho a quatro. No final, os R$20 de cada um foi transformado para colaboração com a vaquinha do café e do biscoito. Que bosta, que lixo. Recentemente, eu quase recebi calote dela e seria personagem do quadro Paulo Freire, Você Prometeu, afinal eu sou trouxa. Ela teve a sua conta do banco hackeada. Uhum. E por isso, pediu que eu cadastrasse a assinatura que ela tinha de um plano família, de um streaming, no meu cartão. Emoji de palhaço. Enquanto ela não resolvesse o problema no banco, e aí eu fiquei sem graça e aceitei. Fato é que imediatamente eu levei ao grupo de pagãos do Hoje Tem, recebendo o devido bullying por ter sido trouxa. Eu já sei quem é você. Bom, essa foi minha partilha. Desculpem se me alonguei. Beijos da psicólica mais citada deste podcast. Só explanem o meu nome pros pagãos. Tá bom. Todo mundo tá falando aqui no chat, todo mundo já sabe que é a nossa psicóloga que é trouxa, pra provar que a psicologia é um golpe, né? Fica. Cadê ela? Tá aqui? Não. Ela não tá aqui. Enfim, Deinha, é crime ou entretenimento?
Gente, nesse caso é crime dela, né? De ter sido trouxa. Mas é entretenimento pra gente. Desculpa, ela não tá aí hoje, mas falaria
não
igual.
Tá. Eu, ó, isso lembrou, vocês lembram no comecinho do Fofoca, eu contei essa história, eu não sei quem é mais antigo aqui dos ouvintes pagãos, mas teve o caos do da ONG dos refugiados. O menino que fazia. Eu vou contar de novo para quem nunca ouviu essa história bem rapidinho. O menino que eu trabalhava em agência. Ele, a Calista tá aqui desde o começo. Ele era o atendimento. Eu agora tô falando tudo. Chefe de atendimento. E ele sempre comprava presente bom pra todo mundo. No aniversário, ele movimentava o povo pra dar dinheiro. Eu ganhei um buquê de rosa maior do mundo. Porque ele sabia que eu gostava de flor. O outro, sei lá, sneaker. Coisas boas. Coisa da jaqueta da Osklen. Porque o cara era esportista. E aí, no aniversário dele, alguém teria que fazer a surpresa. E eu pensei assim, nossa, ele merece o presentaço, né? Aí veio a menina amiga dele e veio organizar o presente. E eu, trouxa, dei o dinheiro, todo mundo deu o dinheiro. Quando chega na hora do parabéns, ninguém sabia o que a menina ia dar. Mas a gente pensou assim, ela conhece ele e ela sabe que ele gosta de dar presente bom. Quando chegou a hora do bolinho do parabéns, o menino ficou esperando, né? Olhando pra mão da gente, não tinha nada. E a gente vendido. Aí, parabéns pra você. Aí lá vem a amiga dele com um envelopezinho deste tamanho. Fulano. Você é uma pessoa muito especial, gosta sempre de cuidar da gente. Por isso mesmo, o seu presente tá aqui. É um agradecimento. Aí ele abre, tem um agradecimento. Aí ele quer isso aqui. É um agradecimento da família. Que família? De refugiados. Família de refugiados. A gente, o dinheiro do valor do seu presente, a gente deu para uma família de refugiados e eles são muito felizes. Tá aí o agradecimento. É da ONG X, é aquela ONG que aparece lá no Globo News. Aí ele... O brilho sumindo. Gente, isso era 2014, não tinha nem esse meme, mas acho que foi a melhor materialização do brilho sumindo. O brilho do rapaz foi sumindo. E eu pensando assim, não, pelo menos tá com uma família que tá reconstruindo sua vida aqui, né? Aí eu virava pra ele, que legal, né? Poder ajudar assim, né? E eu pensando por dentro, ainda bem que eu ganhei minhas rosas. Mas é isso, gente.
Querida Rainha Leila e Glau Reizinho e Jair, me se estiver entre nós. Ele não está entre nós, mas mandamos beijos.
Ele está em um lugar melhor.
Você.
Se recuperando da diminuição do pênis.
É isso aí. Espero que sim. Se não estiver, é só lembrar que o querido está inelegível. Seguirei me identificando como Daniel Dial, da banda Calcinha Preta. Até porque a banda já foi no programa do finado Double Gugu.
É o Double Gu.
Depois eu conto uma coisa que aconteceu hoje aqui em casa. Trago uma partilha de traição entre funcionários da querida empresa de transporte hospitalar Guarujá. Então vamos lá.
Ele tá ouvindo, ele tá gaitando, ele tá olhando pra... Vocês sabem quem é, Pagãos, vocês sabem.
Eu quero saber quem é.
É ele.
A empresa Guarujá foi convidada a participar da primeira edição do campeonato de futebol na piscina Double Gu. Em que os times Double Gu é bom demais. Em que os times seriam todos do ramo hospitalar. Os funcionários da Guarujá formaram seu time e pouco a pouco foram passando de fase. Eis que com muita dificuldade passaram para a semifinal.
Calma, como que seria um campeonato de futebol numa piscina, gente? O pé não tem que estar chutando? Tá. Lúdico, né? Vamos jogar pro lúdico.
É lúdico, é isso. E aí, para comemorar pós-jogo, marcaram um churrasco na casa do agiota Jeová. Liminha, motorista da empresa e capitão do time, foi à comemoração desacompanhado de sua namorada, a tiazinha, que é uma empresária do ramo. Em certo ponto do rolê, com todo mundo mais para lá do que para cá, a técnica de enfermagem Ellen Ganzaroli pediu para dançar com Liminha. Entre um bate de coxa e outro, no forró, Ellen Ganzaroli acabou dando um beijo em Liminha. E todos
afinal,
deram uma altíssima vaia cearense como celebração do alto.
Mas é o estímulo, né? Com certeza, quem nunca estava dançando e de repente beijou o trem, né? É obrigatório você beijar, é a dança.
Faz parte de todo o rolê, né? Já um pouco tarde da noite, o zagueiro do time, o Pintinho Amarelinho, publicou um stories no Instagram com todo bom hétero top quando recebe permissão da mulher para sair e precisa mostrar que está bebendo muito. Eis que após publicar uma chuva de stories e o Pintinho Amarelinho me chama e diz: Daniel Dial, da banda Calcinha Preta, segura aqui meu celular. Vou deixar ele carregando. Vou ali no supermercado comprar mais carne com os meninos. Seguro sim, amigo, pode ir lá. Minutos depois, o celular do pintinho amarelinho começa a tocar. Era sua esposa, Gretchen, ligando. Fiquei em dúvida se atendia ou não. Mas, por já conhecer ela, resolvi atender. Porque vai que fosse alguma coisa urgente. Então, assim eu fiz. Ao atender a Gretchen, foi logo dizendo: Pintinho amarelinho, você tem certeza que mandou a foto pro lugar certo? Oi, Gretchen, aqui é o Daniel Dial. Então, amiga, o pintinho amarelinho foi comprar mais carne com os meninos e deixou o celular comigo por conta da bateria que estava quase indo pro saco. Assim que ele chegar, eu aviso que você ligou.
Que educado, né? Você, que educado, né?
Fofo. Tudo bem, Daniel. Assim que ele chegar, pede para ele me ligar. Preciso falar com ele. Assim que o pintinho amarelinho retornou, avisei que sua esposa tinha ligado e ele logo pegou seu celular para ligar de volta. Enquanto ele ligava para Gretchen, entrei no meu Instagram para mexer aleatoriamente. Eis que começo a visualizar os stories do pintinho amarelinho e noto que ao fundo de uma foto, Liminha aparece beijando a técnica de enfermagem Ellen Ganzaroli. Ao entrar no WhatsApp, alguns colegas partilhadores da empresa me mandaram mensagem com um print do stories do pintinho amarelinho. Eles sabiam que eu estava no churrasco e me perguntavam se aquele no fundo era Liminha e Ellen. Corri para avisar pintinho amarelinho, mas mesmo apagando o story já era tarde demais. No dia seguinte, pós-rebu no portão da empresa, vejo Liminha quase que gritando com o pintinho amarelinho. Interfiro dizendo: gente, vocês estão no portão da empresa. Não sei o que rolou, mas vão resolver isso em outro lugar.
Baixaria você!
Ai, que exemplar, você é educado e exemplar. Nem parece que é venenoso.
Liminha entrou para a empresa e pintinho amarelinho ficou do lado de fora ainda. Eis que pintinho me conta o que aconteceu. Acontece que durante o churrasco, o pintinho amarelinho estava conversando com a sua esposa, mandando fotos e partilhando coisas com sua esposa Gretchen, como todo bom casal fofoqueiro. Partilhando, né? No auge de sua bebida, ao invés de mandar foto no Zap Zap para sua esposa, acabou publicando no Stories.
Meu Deus!
E ela tinha ligado para avisar para ele apagar. Mas, como vocês bem sabem, eu que atendi a ligação. Pintinho Amarelinho contou que de tanto print que tiraram do stories dele, que a foto acabou chegando na namorada de Liminha, que não contou conversa. A empresária Tiazinha não só terminou o namoro com Liminha, como também cancelou a matrícula dele no curso de aviação, que a mesma estava pagando.
Ô, mulher!
Agora, além de adúltero burro, de cometer uma traição em um local cheio de funcionários do mesmo ramo que a namorada, rica, Liminha também tinha jogado no chão, tal qual Double Boo, após tentar consertar o forro da sua casa, a oportunidade de mudar de... E é isso, meus queridos queizinhos da podosfera. Obrigado pelas edificações maravilhosas, pelo seleto e abençoado grupo de partilhadores pagões do Telegram. Vida longa ao podcast e sigamos sendo partilhadores gospels, que apesar de sermos carinhosamente chamados de ouvintes burros, temos pelo bom senso de mandar fofoca para a pessoa certa e não para o story do Instagram.
Muito
com
bem.
Com amor, Daniel Dial, da banda Calcinha Preta.
Muito bem, Daniel Dial entregou bastante, entregou, olha, os ouvintes pagãos estão aplaudindo, porque Daniel Dial está aqui, na porta da empresa, que ele tanto preza e preserva, né, quando tem barraco. Daniel, é a segunda partilha que você manda e que você entrega bastante, então mande sempre aí do seu meio de trabalho, tá? Obrigada. Crime ou entretenimento? Foi só entretenimento. Não teve
crime. Entretenimento, não teve crime, não.
Não teve trambique. Não teve trambique. Teve. Todos foram vítimas, né? Da empresa Meta.
Sim.
Partilha de Fátima Bernardes. Olá, Leila e Deinha. Espero que estejam animadas para a volta do nosso presidente Lucas. Já voltou, tá? Partilha enviada há muito tempo no e-mail, já voltou, presidente Lucas. Estavam falando, ai, 100 dias não fez nada. Deu 101, abriu foi a torneira do Desenrola Brasil, teve discurso na França e botou não sei quem na parede. e agora quer todo mundo ser amigo dele. Então, Lucas voltou, presidente Lucas. Meu nome é Fátima Bernardes e preciso muito partilhar com vocês essa história, porque esta personagem é com certeza digna de personagem de novela. O e-mail é longo, mas vai valer a pena. Vou até engolir minha salivinha aqui, porque é bastante. Tudo começou há 8 anos, quando meu primo Gustavo Lima apareceu no churrasco da família com sua nova namorada, a Melody. Ela tem esse nome por viver na sua própria realidade paralela e também ter a capacidade incrível de criar narrativas surpreendentes. Logo no início, meu tio já odiou a moça, pois ela era 5 anos mais velha que Gustavo Lima, e correu o boato, na cidade, de que ela era ex-GP. O que é que tem a ver 5 anos mais velha, garota de programa e o ódio do sogro? Não faz o menor sentido, mas isso aí é o suco do Brasil. Meu primo não deu muita bola e continuou com a gata, pois estava no auge dos seus 20 anos e totalmente embriagado do chá de brusqueta da amada. Alguns meses depois, Melody engravidou, e os dois se casaram numa bela cerimônia onde o pastor não falava um plural sequer. Quando o bebê nasceu, meu tio pegou a criança escondido e fez um teste de DNA. Meu Deus! Do nada!
Meu Deus!
Do nada! Do nada! É possível isso, pessoas do direito? Bruna, tudo bem pegar um bebê aleatório e levar pra fazer um teste de DNA? Tirar um fio da criança? Não pode, né?
Que merda!
A Carla Janja... Gente, explica isso aí. A gente tem que deixar o ouvinte de casa abastecido de informação. E se o ouvinte quiser pegar um bebê pra fazer um teste de DNA? Pode? Tô aguardando aí se inscrever. A Carla Janja tá escrevendo, que ela é do direito. Poder não pode, mas aí é crime já, né? O Carlinhos tá falando, saiu dizendo que ia dar um banho de
Ele foi Sério? Dar a volta no quarteirão com a criança.
Vou levar o neném pra passear no parquinho. Nossa, um Fleury. Vou entrar. Vou levar a criança pra passear no Lavoisier. A Carla tá falando que é crime, sim, porém também entretenimento. Então, se a nossa advogada da ética fluida disse isso, quem será contra nós? Então tá. Levou o bebê pro banho de sol no laboratório Lavoisier.
Com suave na boca.
O banho de sol da salinha de raio-x. Aí, logo deu positivo pra tristeza da família. A família queria que a criança fosse de ouro. Ah! Quando Melody descobriu, ficou puta da vida e saiu contando pra cidade inteira toda a humilhação que tinha passado. Uns 2 anos se passaram e a fértil Melody engravidou novamente. Mas dessa vez, o pai Gustavo Lima não autorizou o DNA. Uau!
Falou um monte de coisa, agora acredita quem quiser, né?
Poxa vida, não é mesmo? Ah, mesmo os dois tendo ficado um período separados, aspas, logo quando ela descobriu a segunda gravidez. Pois bem, os dois ficaram juntos por 8 anos, entre brigas e reconciliações. Melody gosta muito de ostentar uma vida que não tem. Lá vai o nosso ouvinte invejoso. Todo nosso ouvinte, Denha, tem inveja de quem é devendo e luxander. É uma galera...
Não, e assim, é a segundo, é o terceiro episódio, né, direto aí com essa inveja.
Com recalque,
deixa a pessoa,
não é, mas...
é recalque.
Mas nós gostamos de ser invejosos, nós somos invejosos, porque é assim que nós conquistamos as coisas, né? Puxando tapetes, desejando mal e articulando. Vamos ser articulação, né? A galera de Brasília...
É, fazendo o esquema de pirâmide de tapete, né?
Sim, sim, exatamente. Enfim, o casal estava sempre comprando coisas caras e sempre saindo para jantar fora. Uau, meu Deus, hein? Jantando! Como é que é o país nessa situação e você almoçando?
Você comenta, que absurdo.
Que absurdo. Os dois viveram esses anos sempre alugando casa, mobiliando o ninho de amor. Eu amei você, ouvinte baixo e invejoso. E logo tendo que vender tudo, indo morar na casa do meu tio, pois nunca tinha dinheiro para continuar mais de 6 meses em alguma das casas do aluguel. Nessas estadias em que eles moravam na casa do meu tio, Melody sempre inventava uma história. Coloquei silicone semana passada, fiz o arrino, viajei o mundo todo, sou formada em administração, por aí vai. Ano passado, os dois estavam com planos de se mudar para Nova York. Mas Gustavo Lima, como todo homem comum, meteu chifre na sua amada, terminou o casamento e se mudou de país com outra. Ok. Melody ficou descontrolada. Xingou até a terceira geração de Gustavo Lima, está correta, e de toda a família. E aí começou o peteco. Que diabo é petaico?
Boa pergunta.
Pra mostrar que não estava por baixo, a gata arrumou mais um novinho de 22 anos, pra chamar de seu. Vamos chamá-lo de cantor João Gomes. Em poucos dias, com o cantor João Gomes, que ela fazia questão de postar toda hora nas redes sociais, ela anunciou sua gravidez. Mas o detalhe é que todo mundo na minha família sabia que Melody não podia mais ter filhos, porque ela era operada. Eu amo o conceito do operada. Você deixou tudo mais Brasil profundo, né? Não sabe nem o nome do procedimento. Ela é operada.
E pode ser assim, vários tipos de operação.
Ela tirou o siso, ela não pode mais ter filho, não. Detalhe que antes dos filhos com Gustavo Lima, ela tinha mais uma filha que morava com o pai. Tu só falta falar um filho de cada pai. Tu tem essa energia, ouvinte. Fala assim, é um filho de cada macho. Também cabe dizer aqui que os dois filhos que ela teve com Gustavo Lima não moram com ela. E sim o menino com meu tio e a menina com a mãe dela. Tu é muito Brasil profundo, ouvinte. Tu chama a criança de um menino. Menino é a menina. Nossa, tu é muito vileiro, ouvinte. Continuando. Eu e minha prima ficamos só no veneno no WhatsApp, comentando tudo e imaginando qual seria o próximo passo do golpe. Nisso, Melody postava foto da barriga. Vale dizer que ela sempre foi um pouco gordinha. Fotos de sapatilho de bebê e até foto de um ultrassom. Cara, você vive em função dela. Eu estou passada. Eu te amo.
Stalker.
Você tem energia péssima. Amei. Acredito que ela tenha pago. E até fotos de ultrassom que acredito que ela tenha pego no Google Imagens. Pois dito e feito, cerca de a cara do Gustavo médico. O Gustavo botou a mão na testa. Gustavo, é comum o povo catar foto de ultrassom no Google pra simular gravidez? Não? Pois eu já ouvi três histórias assim, tá? Pois é comum, sim. Você não sabe.
A grávida de Taubaté, segundo o tweet.
Sim, a grávida de Taubaté fez isso, exatamente. Ela postou nas redes sociais que tinha perdido o bebê. Mas todos sabemos que tudo fazia parte das visões da sua cabeça. Alguns dias após, Melody apaga todas as fotos com o cantor João Gomes das redes sociais, fica sumida cerca de uma semana da vida online e reaparece postando vídeos enigmáticos no aeroporto. Na tal viagem que ela fez, de 2 dias, ela só postou fotos e vídeos bem enigmáticos de detalhes das coisas. No primeiro dia, Melody disse a todos nos stories que estava no Rio de Janeiro e que estava curtindo muito a praia e tudo mais. No segundo dia, a gata já estava nas Maldivas, aproveitando muito. Oh, gente, quem nunca fez um bate-volta? A Anitta, uma hora tá em Capri, São João da Madeira, Portugal, depois ela tá em Campinas. É normal. Enfim, estava nas Maldivas, aproveitando muito as águas azuis daquele paraíso. Num dos vídeos que Melody postou, ela dizia que não estava entendendo nada da língua daquele lugar, que tudo era tão diferente. Porém, a bonita se esqueceu do detalhe da pisadinha tocando no fundo do vídeo. Não, calma, não entendi.
A música, o estilo, pisadinha.
Ah, tá! E do vendedor passando atrás, gritando, biscoito Globo! No terceiro dia, mas não era só de 2 dias? Tu que tá mentindo, ouvinte. Era 2 que tu falou, agora é 3. No terceiro dia, Melody já estava de volta em casa, é verdade. No centro-oeste do Brasil. Ai, como eu amo essas viagens internacionais de um dia. Viajar de gatinho deve ser tudo. Gatinho? É jatinho, né?
Eu acho que é jatinho. Ou ela deu um gato pra viajar. É.
A vida de Melody parecia estar indo de vento em popa. Mas um belo dia, a minha tia, Madre Teresa de Calcutá, que cuida de um dos filhos da Melody, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era a irmã de João Gomes, Cristina Rocha, querendo saber o endereço da nossa pequena viajante. Cristina Rocha contou para minha tia que nesse tempo em que Melody estava namorando seu irmão, ela disse que o meu primo Gustavo Lima tinha vendido todos os móveis da casa deles, vendido seu carro. O único carro que eles tinham era uma Celtinha 99, que o meu tio tinha dado para eles, e feito uma dívida com um agiota no nome dela para ir embora para Nova York com a outra. A Melody disse que estava andando com um guarda-costas, porque estava sendo ameaçada de morte. Cristina Rocha ficou muito preocupada e a família decidiu acolher Melody na casa deles, já que até então ela estava grávida do seu irmão. João Gomes fez um empréstimo de R$8.000 para que Melody pudesse pagar o agiota e finalmente ficar em paz. Que inteligente, né? Um empréstimo para pagar o UOL. Isso é tão inteligente, tão evoluído. Foi nesse prazo que ela perdeu o bebê e fez a viagem dita anteriormente. Cristina Rocha também descobriu que Melody tinha feito essa viagem a trabalho. Isso mesmo. Ela tinha ido viajar como garota de programa. Grand Prix, né? Tá GP aqui. Pode ser Grand Prix. E por isso estava postando as coisas tão discretamente, vamos dizer assim. Enfim, Minha tia, de boca aberta com tanta bobajada que a ex-nora tinha feito, passou o endereço, pois Cristina Rocha disse que iria até a casa cobrar o valor. A mãe de Cristina Rocha foi até a casa de Melody para tentar receber os R$8.000. Óbvio que a gata não abriu o portão, então a mãe entrou com um carro e tudo, derrubando o portão na frente da residência.
Deus me defenderai!
Segue o vídeo para comprovar. Eu tenho esse vídeo. Eu vou mandar pra vocês no grupo.
Eu quero também, hein?
A ouvinte mandou o vídeo de um carro entrando através do portão, sim. É bem curtinho, são 9 segundos, mas é o suficiente. Nisso, Melody, sua mãe e sua irmã deram um pau na mãe de Cristina Rocha, que havia acabado de entrar com o carro e tudo na residência. Teve polícia e tudo. Resultado, Cristina Rocha está agora virada no Jiraya, disse que vai caçar a Melody até o fim do mundo. Nossa querida Melody tem um histórico de dívidas na cidade toda e Cristina Rocha está determinada a passar o endereço da gata para todos os credores. Atualmente, Melody arrumou um novo namorado, que ela diz ser policial, mas eu já descobri que não é PM coisa nenhuma. Acho que ela fica postando nas redes sociais que ele é policial para mostrar a Cristina Rocha que tem um homem para protegê-la, já que deve estar cagada de medo de levar uma surra a qualquer hora. Melody e o fake PM estão juntos há poucas semanas e ela já disse nas redes sociais que eles estão noivos e que ele é o seu presente de Deus. Resta saber quando ele vai descobrir que a sua noiva é completamente WandaVision, das ideias. Semana passada, Melody postou nos stories de novo que tinha colocado silicone. De novo. Vou pedir pra ela o número desse médico, porque deve ser da hora fazer cirurgia e no dia seguinte já poder desfilar as tetas novas por aí. Enfim, espero que essa partilha tenha edificado vocês. Muito, muito. Eu amo o podcast, principalmente o Fofoca. Tô ouvindo os episódios antigos de novo só pra rir novamente. Olha, primeiramente, muito obrigada pela edificação, Fátima Bernardes. Você existe, é importante pra nós.
Quero ver esse vídeo.
Eu vou mandar. E aí, crime ou entretenimento?
Por entretenimento.
Ela não comete crimes.
Nunca.
Greve de roteirista vocês acham ruim. Aí quando vem uma presentinha de Deus dessa, a gente vai tipificar. Isso é inspiração. Isso é muito inspiração. Deinha, sugira uma lista de BuzzFeed para a Melody.
Pra Melody?
Que quiz você colocaria sobre ela no BuzzFeed? Era essa? Essa era pra ser a educação de hoje.
Sim, pra que crime você, tipo, qual é o tipo de crime que você pode cometer?
Que crime da Melody é você? Ó, o Ricardo, eu acho que ela estava no direito dela.
Gente,
eu gosto
eu
dessa
acho...
resposta. Serve pra tudo.
Eu acho que o namorado dela podia ser ou agiota ou, como disseram aqui, o miliciano.
Tô falando, que filho da Melody é você? Que cirurgia da Melody é você? Olha, gostei demais, gostei muito.
Partilha de Valéria, da novela Carrossel. Olá, Leila e Deinha. Hoje tive um tempinho livre, então resolvi exercer meu papel de cidadã e vir fofocar, partilhar nessa calçada. A história se passa no Colégio Mundial, com pitadas de catolicismo, que é o cenário perfeito para crianças futuras edifluídas. Nem a Iris Abravanel pensaria em algo tão promissor para barracos infantis. Tudo começa quando eu, Valéria, estava assistindo um dos treinos que sempre aconteciam na quadra do colégio após as aulas, enquanto não ia para casa. E praticamente toda a minha turma estava na arquibancada fazendo o mesmo. Meu pai chegou e então saía dos outros colegas, ficando ainda alguns assistindo o restante do jogo. Cheguei em casa e me dei conta de que havia esquecido o livro na arquibancada. Mas até aí tudo bem. Meu livro tinha etiqueta de identificação. E como estudei no colégio desde o maternal, e minha mãe era professora no mesmo, todos os funcionários me conheciam e com certeza o livro estaria me aguardando na recepção no dia seguinte. Então, nem me preocupei. Quando chego ao colégio no dia seguinte, cumprimento a recepcionista e ela me diz que meu livro tinha sido encontrado, mas não tinha sido entregue a ela, que só recebeu mesmo o recado. O livro foi encontrado pelo Jorge, o riquinho insuportável do carrossel, que disse aos funcionários que encontraram meu livro, que se encarregaria de me entregar o livro no dia seguinte. Todos acharam o gesto lindo, pois quem desconfiaria de um garotinho que era barata de igreja e andava com um tercinho no braço?
Eu.
Então lá
desconfiaria.
Então lá vem ele me entregar o livro. E por um minuto eu me arrependi de o ter julgado. Abri a capa e vi que estava todo arregaçado, mas com o meu nome lá, no mesmo local. Era final de ano letivo e já começava a ferveção para a feira de livros usados. As mães na recepção, reservando seus lugares na feira e eu ficando desesperada com a situação, já que os meus livros eram sempre os mais caros da feira, pois eram sempre de primeira mão, plastificados, conservados, e minha mãe sempre me botava para fazer o serviço de corno de apagar o livro todo, o que dava o plus no preço e garantia numa parte boa do de pagamentos dos livros novos do ano seguinte.
Só as crianças da classe C sabem o que é apagar o livro, hein? Bateu a nostalgia aqui.
E aí passa pro irmão, né? Ainda tem essa pra quem
não,
tem irmão.
Mas é que as escolas têm a máfia, né? Eles mudam o livro, pelo menos no Ceará, assim. Não dava pra passar pro irmão. Porque eles mudavam todo o tema e os livros eram outros. Aí lá vai a mãe da gente pra feirinha do troca-troca tirar um troco. Só que aí tinha que apagar. Quem que apagava? A criança. Porque, sei lá, não tinha o ECA. Tinha sim. Mas o ECA faz vista grossa.
Já tinha. E nesse ano eu teria um livro arregaçado no lugar do meu. Cheguei em casa e decidi analisar o livro direitinho. Lembrei que gostava de desenhar os personagens das histórias em quadrinhos pelo livro. Além de escrever meu nome, em todas as páginas terminavam com a minha data de nascimento. 20, 120, 220. Foi aí que vi que nada disso estava lá. Sem etiqueta, nem meus desenhos, nem meu nome. Nada. Só meu nome na contracapa com uma letra horrível, imitando a da minha mãe. Foi aí que vi que tinha um borrão de corretivo abaixo do meu nome e raspei a Cesar, tomando todo o cuidado para não danificar o papel. E tcharam, estava escrito Jorge. O menino que antes jogava dinheiro para a plateia do Silvio Santos, agora estava prestes a se mudar para o núcleo pobre da novela. E para sustentar a riqueza, vivia de contravenções, que variavam de roubar estojos até usar o câncer da mãe para arrecadar lanches gratuitos na cantina mais cara. Esse cara é um crime que esse menino faz. Mas vamos continuar.
Mas ele é menor, né?
Não ia dar nenhuma apreensão sequer lá no socioeducativo.
É o mini-mig.
Esperei alguns dias. E quando sabia que ele levaria o livro, armei todo o esquema. Chegou o horário do intervalo e as salas ficavam trancadas, pois por causa dos furtos, ninguém podia ficar lá dentro. Então tive que me esconder embaixo da mesa da professora Helena para não ser vista pelo inspetor Firmino. Fiquei trancada na sala e fui direto na bolsa do meliante. E lá estava meu livro, com o nome coberto por corretivo e com todas as minhas assinaturas e desenhos lá. No mesmo momento, baixou a usurpadora em mim. Troquei os livros, fiquei na sala e quando a turma voltou, segurei a história de que tinha cochilado e que o Firmino não tinha me visto na sala. Quando a aula da professora Helena começou, Jorge tirou seu verdadeiro livro da bolsa e ficou pálido, olhando perplexo para mim. Levantei, pedi desculpa à professora e contei toda a história para a sala. A professora saiu desesperada atrás de diretora Olivia, pois o Jorge já estava perdendo toda a cor das bochechas coradas de anjo que tinha. Depois de muito bate-boca, a aula continuou e o Jorge, ao final da aula, me solta um: Deus vai fazer da tua vida um inferno, viu? E foi. Jogou ainda uma...
Ele é gospel, ele.
É, Jesus. E foi. Tive que estudar com ele, tentando me dar rasteira até o final do ensino médio, que rendeu outras muitas histórias. Hoje ele é advogado e gosto de pensar que é para se safar melhor dos próprios trambiques. Espero que gostem da minha partilha. Um cheiro.
Eu acho que você foi burra. Acho que você foi burra porque, Valéria, você brilhou. O seu auge foi trocar os livros. Era pra ter olhado pra cara dele e ter feito uma cara de satanás assim. Ai, ai, você me diverte, Jorge. E mais nada, porque ele não vai te acusar. Ah, ela roubou o livro que eu roubei. Você só tinha que ter feito isso. Mas você não. Você quis ter seu momento novela da Globo. E o Carrossel não é Globo. Valéria. É Valéria do Carrossel, sei lá.
É Valéria e é de baixo orçamento ainda, né?
É. A Globo, sim, tem um momento assim. Atenção, todos. Parem este casamento. Vocês não sabem o prazer que a gente está de volta. Isso é Globo. Não era a ocasião. A ocasião era só pra trocar o livro e calada vence. Aí tu vai, avisa, faz um escândalo. Como é que dá pra Dainha, como é que dá pra provar? Se tu rouba uma coisa minha e eu pego de volta, e se ela já está comigo, como é que eu vou te acusar que roubou se já está comigo de volta?
Não tem como.
Não tem. Enfim.
Foi crime dela.
Foi crime
de
seu.
De não ter segurado essa história até o final do ensino médio e falado, ó, vou contar que você é trambiqueiro, entendeu? Podia, podia.
E passa o número da OAB dele aí pra gente ver o negócio.
Só pra gente fazer uma pesquisa.
Só pra gente ver. Não, mas por curiosidade mesmo, a Carla Janja é advogada, ela podia ver qual a especialidade dele, né? Porque se ele for direito, sei lá.
Criminal.
Propriedade intelectual, sabe assim, que tem a ver com as coisinhas dele? É isso. Carlos Albano está falando aqui do Attenzione
Pickpocket.
Attenzione Pickpocket!
Eu ouvi isso em italiano mesmo.
É, lá, Attenzione.
Na França, quando
Attenzione,
eu estive lá. Eu contei pra vocês no grupo, eu contei que tinha uma pessoa, uma mulher gritando. E ela seguiu o cara.
Muito
Ricardo
comum.
Saracha. O Ricardo tá falando, Leila, avisa que amanhã tem música nova da Britney Spears. Aviso, mas esse programa vai ao ar, a música já, a Britney já pagou as contas dela tudinho já, com a música.
Já tem até nova foto no Instagram.
Exatamente. Bom, temos um programa. Quero agradecer aqui todo mundo que está ouvindo a gente, os ouvintes pagãos que estão sempre nessa bagaça. Obrigada mais uma vez. Mig, valeu por expor sua família em rede mundial. Com certeza eles têm muito orgulho de você. E você, eu tenho certeza, tem muito orgulho deles também. Dainha, valeu por quebrar os protocolos e vir brincar com a gente, puxar o tapete da Jairme. Semana que vem, Adi vai puxar o seu tapete, tá?
Sim.
E, ouvinte, é isso. A gente se vê no próximo programa com um tema muito especialzinho. Beijos e tchau, tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirena, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.
Ampere.